rolando para mais um podcast do Eixo. Eu sou o Henrique, aqui comigo mais uma vez, dessa vez com muito frio, meu amigo Doug.
Meu amigo, tá difícil, hein, cara? Eu que não... Da onde eu vim, isso não é humano, não. Tá muito frio.
Você é o cidadão de Curitiba ao contrário, né? Quando fala do frio, é o carioca.
Pô, você tá maluco. Lá no
25 Rio, graus já tá botando um casaquinho.
É, porque eu tô em São Paulo há muito tempo, né? Mas lá no Rio é assim, cara. Bateu 20, sei lá, 22, o pessoal já tá começando a botar um casaco. 20, o pessoal já tá de bota, de pullover. De...
A título de informação, no momento que estamos gravando aqui no polo São Paulo barra Jundiaí, estamos com 9 graus em São Paulo, sensação térmica de 6.
Eu vou até ver aqui.
Louco, bicho. Aqui onde eu moro deve estar uns 4, porque aqui é bem mais frio, que é a região mais fria de São Paulo, então...
É 8 graus,
sempre
8
quando,
graus.
Quando amanhã, off-topic, vai começar o podcast, amanhã quando vocês verem o SPTV, sempre tem a região de São Paulo que bate recorde de frio, que chama Marcilac. É aqui próximo, entre aspas, né? Mas é aqui próximo. Mas vamos lá, essa semana de futebol foi tão... Tá sendo tão fria quanto a temperatura, né?
Exatamente.
Tivemos aí um final de semana meio morno no Campeonato Brasileiro. Tivemos alguns bons jogos. Mas como no último podcast nós não falamos sobre a seleção, que também tá tão frio quanto a temperatura, essa Copa América que tá sendo chata pra cacete, eu pensei a gente falar da seleção de uma forma diferente. Em vez de a gente falar, pô, a seleção... tá classificada, vai enfrentar o Chile aí nas quartas da Copa América, como todo mundo sabe, eu pensei da gente olhar da seleção de uma perspectiva diferente. Nós estamos exatamente no começo de julho de 2021. Isso significa que temos um ano e meio para a realização da Copa do Mundo no Qatar em 2022. E aí eu vou debater aqui com você, Doug, uns 10 minutinhos pra gente falar sobre como que tá a situação da seleção hoje em questão de posição. Por exemplo, quem tá definido, quem você acha que tá garantido, qual é a posição que tá tudo aberto, que a gente não sabe que vai pra Copa, sabe? Considerando como que tá o desempenho nas eliminatórias e na Copa América, né? Então, só para passar por cima, o Brasil fechou a primeira fase da Copa América com 10 pontos. Foram 4 vitórias e um empate. O empate foi na última semana contra o Equador, com o time reserva. Enfim, pouco importa esse jogo. E aí nós começamos a lista aqui. Eu vou pegar a lista dos convocados. Porque essa lista ela tá bem próxima, porque houve poucos lesionados. Se não me engano, só o Thiago Silva que foi cortado da seleção. Mas vamos lá, os goleiros... convocados, o Alisson, o Ederson e o Everton. Eu acho que essa é a posição da seleção que tá mais garantido, que eu acho que só uma catástrofe muda esse cenário aí, uma lesão séria de um dos goleiros, só algo do tipo, né?
Essa é a única posição que eu acho que é inconteste, que são os três melhores, assim. Não consigo pensar nem, sei lá, nem se fosse um cara quase tão bom quanto esses três aí, não consigo nem pensar em um, assim, acho que tem que ser esses três exatamente aí.
Nas laterais, vamos lá, primeiro da lateral esquerda, nós temos o Alexandro e o Renan Lodi. Eu acho que o Renan Lodi tá garantido pela idade, que é um jogador jovem ainda, e que tem muito potencial aí pela frente.
Concordo.
Pelos jogos que teve aí na seleção, mostrou... o seu valor, né? Agora, o Alexandre, eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu não sei a idade dele, mas eu acho que ele é jovem também, então acho que tá praticamente garantido. Aí, há de se ver, por exemplo, o Arana, que vai compor agora as Olimpíadas, né? Mais jovem que o Alexandre. Se ele fizer um campeonato brasileiro absurdo, for bem nas Olimpíadas, aí eu acho que ele ganha posição.
Eu não... Pra ser bem sincero, eu não acompanho muito o Alexandre. Eu meio que concordo com o que você tá falando. Eu acho que o Arana, e esse sim eu acompanho já faz um tempo. Acho que se ele fizer um bom brasileiro, uma boa Olimpíada até, né? Eu acho que pode tomar a posição sim, é um excelente lateral.
Na lateral direita, nós temos o Danilo, da Juventus, e o Emerson. Esse é um nome novo aí na lateral direita do Barcelona. Lembrando que o Daniel Alves foi cortado dessa convocação por lesão, né? Então é um nome que a gente pode considerar. Mas para mim, já adiantando, eu acho que a lateral direita no Brasil é uma das posições menos definidas. Não gosto do Danilo. Danilo já tem uma carreira na Europa consolidada, mas nunca se mostrou um lateral confiável. O Emerson, vou ser sincero, não conheço. Não vi o jogo dele contra o Brasil ou contra o Equador. E Daniel Alves é aquela. Daniel Alves, com 30 e todos anos, vai conseguir jogar mais uma Copa? Não sei. E também você não vê perspectivas, né, de jogadores que possam ocupar essa posição. Para você ter noção de como tá a escassa no Brasil o lateral direito, o nosso lateral direito da Copa foi o Fagner.
Sim. Direito? Não, ele...
Direita.
Direita, é verdade. Deu uma diarreia mental aqui. Mas, cara, você acha, por exemplo, que é muita viagem minha citar o Guga?
Não acho tanto que ele tá na Olimpíada. É um cara a se despontar, mas não é. O Guga não é tão realidade quanto é o Arana, por exemplo. O Arana é só assim, qualquer lesão que tiver aí, é o cara a ser chamado e ele vai. O Guga ainda é um cara de se desenvolver. Não sei se vai dar tempo dele se desenvolver até a Copa do Mundo.
A gente tem, como você disse aí, um ano e meio, né?
Mas é a posição que dá mais briga. Se ele jogar bem, ele vai pra seleção, cara. O sarrafo tá baixo na lateral direita,
tá,
né?
Tá bem baixo. Tá escasso também, né?
Bem escasso. Zagueiros, essa posição aí, ó, foram convocados Éder Militão, Felipe, Marquinhos e Thiago Silva. Que Thiago Silva foi cortado, e como aqui o jornalismo é de qualidade, eu não lembro quem foi convocado pro lugar do Thiago Silva. Mas, ao contrário da lateral direita, que a gente não tem definido quem vai pra Copa do Mundo por escassez... Na zaga é o contrário, a gente não tem definido quem vai para a Copa do Mundo por abundância. Porque a gente tem o Marquinhos, tem o Thiago Silva que participou das últimas duas Copas, o Éder Militão é novo, o Felipe é novo, tem o zagueiro do Sevilha que é muito bom jogador, me fugiu o nome agora. Eu acho que ele tá nas Olimpíadas. Diego Carlos.
É Diego Carlos, é isso.
Diego Carlos. Então, é um nome de espontar. Então, a gente tem a abundância. E aí pode falar até do Brasil. Tem o Rodrigo Caio, que já participou de algumas convocações.
Será que já passou o timing do Jeromel, já?
Eu acho que já, cara. Não por desmerecer o Jeromel, que é um baita zagueiro, mas pra mim a Copa dele era de 2018.
É, eu penso.
Nem sei qual a idade do Jeromel, pra ser sincero.
Vou até ver aqui.
Ver direitinho, mas eu acho que agora, como diz, o sarrafo dos zagueiros é muito alto. Muito alto pra ele.
O Jeromel tem 35 anos.
Não. Não. Acho difícil. Muito difícil. Principalmente que a gente tem muitos zagueiros novos, né? Que nem eu falei, dos quatro, só o Thiago Silva. Tem 36, mas, né, é o zagueiro que acabou de ser campeão da Europa, né, do Chelsea. Então o cara tem respaldo.
Sério que você coloca o Rodrigo Caio nessa...
Coloco pela idade, e ele já foi convocado pelo Tite, né? Então eu tô pensando nem com o olhar de qualidade, tô pensando com o olhar que o Tite tem em cima dos zagueiros. Chance ele tem. Tem o Nino do Fluminense aqui no Brasil, né, que eu acho um ótimo zagueiro que tá na que vai pra seleção olímpica. Então tem bons... Cara, tem muito nome. Dificilmente o Tite vai errar na convocação de zagueiro pra Copa do Mundo. Nos meios campistas, aí é uma bagunça. Porque cada hora o Tite chama alguém, cara. E aí você pode lembrar de muitos nomes. Eu vou falar aqui. Casimiro, Douglas Luiz. E aqui tá meio campista, então tem volante, meia, tudo misturado, né? Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Paquetá. Desses todos aí, eu só chuto e você vai concordar comigo. Só o Casimiro tá garantido.
Você falou Marquinhos?
Não, Marquinhos na zaga.
Ah, sim, ah, ok, desculpe.
Mas diga assim, de meio campista, só o... Acho que só o Casemiro tem posição aí garantida.
Não, o Casemiro é, com certeza.
O resto... Aí, e ainda tem muita modificação aí nas convocações. Por exemplo, o Gerson é um cara que tá nessa convocação. Ele não tá nessa Copa América e vai para as Olimpíadas. Mas Copa do Mundo... Provavelmente ele vai ser um cara que vai ser chamado para a seleção principal. Desses que eu vi jogando na Copa América, uma surpresa boa é o Paquetá. O Paquetá tá jogando muito bem.
Sim, verdade.
Na seleção, então tá encaminhando aí que o pessoal ficou com muita desconfiança, que ele meio que deu uma escondida na Europa, né? Foi pro Milan e agora tá no Lyon. Mas tem desenvolvido um futebol legal. Eu acho que o Fabinho caminha também a garantir essa vaga como o substituto imediato do Casemiro, como foi o Fernandinho na Copa passada.
Eu queria citar dois nomes aqui, cara. Gabriel Menino e Claudinho.
O Gabriel Menino, ele é muito convocado pelo Tite como lateral, inclusive. Inclusive, ele tá nas Olimpíadas como lateral. Mas ele é um cara que faz diversas funções no campo, né? É um nome a ser lembrado também, principalmente pela idade. Mas meio campista, cara, como é duro você olhar pra essas convocações e você não ver um cara de criação que abre os olhos, né?
Como fato de que em alguns jogos o Neymar também pode se jogar recuado, né?
Sim, e ele tá fazendo isso, acho que justamente por não ter esse cara que faz. A gente ainda tinha algumas esperanças com Felipe Coutinho, mas não surgiu outro nome, né? Aí você lembra do nome do Claudinho. O Claudinho fez um Campeonato Brasileiro espetacular na última temporada e até o momento ele não apresentou o mesmo futebol. Na Seleção Olímpica pelos amistosos também não apresentou. Vamos ver no decorrer da temporada desse ano se ele mantém o nível. Se ele mantiver, aí eu acho que é um candidato fortíssimo.
Acho que tem potencial.
Ocupar essa posição por também não ter concorrente. Ele é o cara armador que pensa que tá faltando nessa seleção, né?
A gente não poderia naturalizar o Arrascaeta brasileiro, não, cara?
Eu acho. Eu acho que o cara vai ficar com a geração falida lá no Uruguai. Inclusive, o problema é que o pessoal do Uruguai reclama que ele só joga no Flamengo também.
Tem jogador que tem essa maldição, né? O cara só consegue jogar no clube, em clubes. Mas realmente esse setor do meio campo aí é muito difícil, acho que também por abundância. E é muito dinâmico, né, cara? Tipo assim, acho que é o setor que mais tem dinamismo no sentido de os caras caem de produção, sobem de produção, não tem uma constância, assim... Por exemplo, não tem vários Casimiros, sabe? Que tem uma constância, está sempre jogando bem.
E no ataque, aí nós temos nomes mais firmados, vamos dizer assim, que podem garantir convocações. Eu acho que o único que a gente vai falar... O cara pode estar jogando absolutamente nada, vai pra Copa, é o Neymar.
Ah, sim.
Não tem nem o que comentar, né? Neymar vai pra Copa.
Não tem nem discussão, pode passar pro próximo.
Como é que é o nome daquele termo que é uma coisa que... Cláusula pétrea, né?
Isso.
Pétrea ou é pétrea?
É pétrea.
Que é aquela coisa que não muda, determinou, vai até o fim. É a convocação do Neymar pra Copa. Aí nós temos muitos jogadores e eu vou falar o que eu penso. Nós temos, pela última convocação, É Everton, do Benfica, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Richarlison, Roberto Firmino, Vini Júnior. Aí, da seleção olímpica, eu também vou juntar, porque esses jogadores eles têm um espaço dentro da seleção muito parecido, que é o David Neres, o Pedro, né, o Pedro, atacante da Olímpica. E também eu acho que a posição de atacante é que menos está definido também na seleção, tirando Neymar.
Porque... mas depende. Você tá falando pelo viés de assim, nossa opinião enquanto a qualidade e tal. Porque na cabeça do Tite, por exemplo, assim, eu tenho certeza que o Firmino vai, com certeza.
Exatamente, é. E o que eu acho que ele não devia estar garantido, porque a gente olha muito, talvez o Tite olha muito, Firmino e Gabriel Jesus, inclusive.
Sim.
Como eles chegaram na Copa de 2018.
Sim.
Que eram estrelas dessa equipe e tal. E o futebol de ambos decaiu muito da última Copa pra essa. Tanto que eles não são mais protagonistas do time. Ambos são reservas nos clubes em que jogam. Então não deveria... E eles também não estão correspondendo na seleção.
Mas então, aí é aquela coisa do... como é que fala? É tipo o homem de segurança, de confiança. O homem de confiança do Tite. Então ele tem uns caras ali que é...
O homem de confiança do Tite ser o Firmino é foda, né?
Mas é, ué.
Puta,
ele tá
que
em todas, né, cara?
E aí tem... O Brasil tem uma geração muito vasta de atacantes rápidos, bons, dribladores, que talvez seja o que a gente produz com mais... com mais...
frequência.
Abrangência, com mais frequência, mas que nenhum ainda é uma realidade.
Sim.
Vini Júnior ainda tá buscando o espaço dele no Real Madrid, né? Às vezes faz jogos muito bons, como ele fez na Champions League, mas também o pessoal brinca que ele é inimigo do gol, porque ele pede gols inacreditáveis. A finalização dele realmente tem uma pequena deficiência. Aí tem o Richarlison, que é um moleque novo também, mas ele parece estar mais maduro para a seleção, na minha opinião. Ele parece estar sofrendo menos para se adaptar à Europa, fez uma temporada incrível no Everton. E tem o Everton Cebolinha, que acabou de chegar na Europa, também está se adaptando. Aí tem o Rodrigo da Olímpica, o Anthony, o Neres, o Pedro, o Rodrigo. Muito molecada nova, cara, que são uma incógnita. Pode chegar na Copa do Mundo, a gente pode dar ou o azar de todo mundo ser um fiasco na Europa e a gente não ter uma geração boa, ou a gente pode dar a sorte de todo mundo chegar voando nessa Copa do Mundo. Já
Sim.
pensou?
Mas cara,
eu vou fazer só um parênteses. Imagina que o Neymar vai continuar lá no PSG. E a gente sabe que o PSG não vai ganhar bosta nenhuma, porque é um time é uma bosta.
Porque é o PSG, né?
Porque é o PSG, exatamente. E aí o cara tá batendo os 30 aí na porta, começa a ter aquela depressão dos 30. Sei lá se o cara tem depressão, né, ganhando 50 mil reais por minuto, que nem o Neymar.
É difícil, hein?
Mas ele tem uma depressão que o Neymar tá ficando careca.
Ah,
e
não,
essa
isso,
não
é.
Tem homem que aguente.
Não, mas Neymar ele tá não Ele lança um implante lá, né? Tá tudo certo.
Sei não. E aí vamos dizer que o Neymar chega em baixa, né? Em baixa na Copa do Mundo. E chega Vini Júnior jogando pra caramba no Real Madrid sendo campeão. Chega Pedro jogando muito. Chega o Gabigol jogando muito. Chega o Rodrigo ainda muito... É muito cru. Mas vamos dizer que ele chega bem. Chega o Neri, chega bem. O Antony chega bem. Você acha que o Tite tem o famoso a marreta grande pra bater na mesa e botar o Neymar no banco?
Não, cara, eu acho que o Neymar é maior.
Que o Tite, né?
O Neymar, a CBF vai chegar e falar assim, não, tem que ter. Tem que jogar. Eu acho que rola isso. O Neymar já virou um ser místico, sabe? O cara tem que estar em campo. Senão tá errado. Agora, cara, sobre o... assim, falando de centroavante, eu tenho muita confiança no Pedro. Não tô sendo clubista, acreditem. Mas também tem uma contrapartida aí, cara. O estilo de jogo da seleção talvez não encaixe com o estilo de jogo do Pedro. Porque a seleção, ela é muito, muito rápida, muito dinâmica. E o Pedro é aquele poste que fica ali dentro da área e você tem que botar a bola para ele e meter para dentro.
Mas sabe o que eu tenho percebido? Muito dessa bobagem que a seleção, vamos dizer que é bobagem que a seleção adotou de não jogar com centroavante, é muito por conta de que hoje em dia o que a gente vê na Europa, a gente quer trazer para cá.
Sim. Sempre, né?
Mas sem medir o que é bom e o que é ruim, porque realmente tem muitas coisas que a gente tem que aprender com a Europa. Isso é óbvio, a gente tá vendo aí a Eurocopa acontecendo, o nível dos jogos excelentes que estão acontecendo. Mas não tem que ser tudo, cara. A gente só joga sem atacante, sem centroavante, na verdade, porque as seleções da Europa estavam jogando sem atacante.
Aquele
famoso
sim.
Escola do Guardiola, que os meias são atacantes, os atacantes são os meias, e aí fica aquele carrossel maluco lá na frente, cada um faz gol.
Posicional, caralho.
Posicional, o Miller sendo artilheiro da Copa, o cara é meia, tal, tal, tal. Agora, na Copa do Mundo, ou na Copa do Mundo, na Eurocopa, Espanha tem o Morata, não tô discutindo qualidade. Não tô discutindo
sim,
qualidade
sim.
Que o Morata tem abaixo. Mas tem o Morata, o cara pesadão, o cara que faz o pivô.
Tem o Lukaku.
Vou falar Lukaku, sem discussão. Itália tem o Immobile. França, Benzema acabou de voltar pra seleção, foi eliminada, mas o cara meteu gol até onde permitiu, né? Até onde a seleção permitiu. Inglaterra tem o Harry Kane. Todas as seleções têm um 9 agora. Porque mudou de novo o jeito de jogar. Enfim, cara, o futebol é muito cíclico. E a gente fica só correndo, parece que o cachorro correndo atrás do rabo, sabe? É só assim, estilo da seleção não é jogar com atacante. Mas quem faz o estilo da seleção jogar é o técnico. Se ele começar a jogar e falar assim, cara, a gente vai ter um 9 fixo, vai ter o Pedro, vai ter o Gabriel, vai ter qualquer um cara... E vocês vão ter que municiar esse cara. Começa a jogar assim.
Mas aí o que eu tava falando é o seguinte também, né? É outro ponto aí. Eu tô falando realmente de um 9 fixo. Sem ser o Pedro, eu não sei. Não tem. Não tem um 9 fixo sem ser o Pedro. Porque todos esses outros que você falou, Gabriel, Jesus, enfim, Firmino, eles não são centroavante, cara, que referência na área, eles são atacantes que ficam ali flutuando e tenta meter-lhe o gol ali.
Então, mas aí é o que eu penso, quem tá jogando melhor hoje? É o Jesus e o Firmino sendo esses caras de falso 9, que é como a gente diz, ou o Pedro sendo centroavante?
Ah, o Pedro, né?
Então, amigo, você que molde o time pro artilheiro, cara.
Sim, eu penso entendo, muito, eu concordo. Assim. Eu não sou o Tite, né? Se eu fosse o Tite. Esse é o problema.
A gente tá sendo técnico da seleção aqui por uns minutos.
Vamos ver se depois dessa Eurocopa, usando o seu exemplo, porque assim, eu até queria fazer um comentário. Quando o Brasil tinha aquelas seleções que a gente tem saudade, todo mundo tem saudade, pelo menos quem é velho, né? Que aconteceu naquela época que a gente trazia os jogadores de fora, mas não trazia o estilo de jogo. Agora a gente traz os caras de fora e o estilo de jogo também de fora. A gente copia dos caras lá de fora e a partir do momento que a gente começou a fazer isso, a seleção não ganhou mais porra nenhuma.
Exatamente. Então,
vamos ver se, sei lá, depois dessa Eurocopa, por exemplo, né, com essa... Você deu vários exemplos aí das seleções que tem, todas, né? Quase todas que tem um centroavante. De repente, nesse momento, copiar seja bom. Porque aí a gente coloca o Pedro lá, ou não sei. Eu realmente não consigo pensar em outro centroavante, cara, nem no Brasil e nem fora do Brasil. É o único cara que me vem à cabeça hoje que é esse cara de referência é o Pedro. Mas, cara, só pra não perder o fio da meada. Eu também acho que esse setor ele é meio complicado de definir quem vai e quem não vai. Mais uma vez, no viés de qualidade e de merecimento, né? Porque, na verdade, a gente já sabe que alguns vão, pelo que eu falei aqui, né? Porque o Tite quer. Então, Firmino, cara, você pode ter certeza que o Firmino e o Jesus eu não tenho 100% de certeza, mas o Firmino com certeza vai estar na Copa, com certeza. A não ser que ele se machuque, sei lá, uma coisa assim. Neymar, não precisa nem falar, o resto é que eu não tenho, aí sim, não dá pra dar uma certeza. Aí tem que esperar ver o que vai acontecer, como é que se os caras vão subir de produção, como você falou, se esses moleques vão, né, se firmar mais até lá. Tomara que sim, cara. Um Vini Júnior, por exemplo, cara, um moleque rápido, se ele subir de produção e mantiver uma constância, de repente é uma boa aí pra gente. Mas vamos ver. De qualquer forma, cara, pegando todos os setores aí que você falou, mesmo com as indefinições e tal, eu vou fazer um exercício aqui bem básico, né? Se a seleção que fosse pra Copa fosse exatamente essa que tem jogado as eliminatórias e a Copa América, eu já não acho uma seleção ruim, mas também não acho, nossa, que seleção boa. Eu acho uma seleção competitiva. É porque é foda, né, cara? A gente tá jogando muito jogo sul-americano, né? É Copa América, eliminatória. Quando for pra Copa do Mundo e pegar uma Bélgica de novo, né? Ou pegar um, sei lá, uma Inglaterra, aí, meu amigo, o buraco é muito mais embaixo, cara. Vai botar lá o, sei lá, vamos supor que... Vai botar o Rodrigo Caio pra marcar o Sterling. vai lá, confia.
É isso, vamos comentar mais sobre a seleção, que agora começa o mata-mata, pelo menos vai dar um pouquinho mais de graça para falar sobre esse campeonato. Agora vamos falar sobre o Brasileirão, que teve uma rodada e meia novamente, né? Tivemos a rodada completa do final de semana e essa metade de rodada nessa quarta-feira. Então vamos começar pelos jogos que aconteceram no domingo. Todos os jogos foram realizados no domingo. E o primeiro da lista aqui, 11 da manhã, pouca chuva, graças a Deus, no maravilhoso Alfredo Jaconi, na terra de Caxias do Sul, onde o nosso Mengão foi enfrentar o Juventude e perdeu por 1-0. Gol da chuva, né, Doug?
Não.
Chuva 1, Flamengo 0.
Gol da chuva não, assistência da chuva. O gol
é, assistência.
Foi... É.
Mas se você fosse calcular, quantos pontos você acha que a chuva fez no Cartola?
A chuva? Caraca. É.
Ela teve uma assistência, mas e as faltas, os passes incompletos?
Ah, eu chutaria que ia ficar com ali uns 6 pontos ali, sabe? Ia ficar meio... Porque a chuva tomou gol também, né? Então...
É.
Mas enfim, sei lá, entre 4 e 6 pontos ali. Cara, foi o jogo mais feio do campeonato, disparado, assim. Justamente por causa da chuva. Cara, o jogo muito
ruim.
Eu
acho que o posto foi perdido hoje, hein?
Não, cara, depois você vê o VT, se ela vê os lances. É ridículo,
VT
assim.
VT é sacanagem. É. O VT assistindo os 90 minutos é sacanagem, hein?
Sei lá, não, VT os caras resumem, né? Não, não é os 90 minutos, são os 70, sei lá. Cara, foi muito feio, muito ruim de assistir, cara. É muito. Eu sempre odiei jogo quando chove muito e o estádio não tá com a drenagem preparada. Cara, dá uma agonia, cara. E aí, a única coisa que eu tenho pra falar desse jogo é que o erro do Flamengo nesse jogo foi querer jogar. O Flamengo é um time que só sabe jogar. Ele quer tocar. Quer ficar tocando. E, cara, toda hora tocava e a bola parava na poça. E os caras não conseguiam se virar, tipo, fazendo futebol de praia, sabe? Tocando a bola alta. Que já é escroto, né? Você vê um jogo assim, os caras têm que ficar... Pô, desativa esse celular aí, meu amigo. Os caras têm que ficar levantando a bola pra fazer passe no alto. É ridículo, cara. O jogo foi muito feio. Não tem muito o que falar do jogo, porque justamente por isso foi qualidade técnica muito baixa por causa da chuva. E o gol do Juventude acabou saindo. O Mateuzinho lateral tentou tocar uma bola atrás, né, tipo, do lateral pra zaga, a bola parou na poça, na cara do atacante do Juventude, que eu não lembro quem era, E aí sim, o cara acertou um belo chute ali, pegou de primeira, nem chance pro Diego Alves. Gol, mérito do gol aí, mas, puta, a assistência foi total da chuva, assim. Isso também não é justificativo, tipo, o Flamengo com os caras experientes que tem, enfim, com o time que tem, não podia ficar, sabe, tinha que saber jogar numa situação adversa dessa, né? Até teve alguma chance, mas enfim, é uma derrota aí, cara, perdeu 3 pontos que, sem querer ser soberbo, eram 3 pontos garantidos, né? Porque o Juventude, muito embora o Juventude hoje, né, no dia que a gente tá gravando, ganhou do Grêmio.
Mas também o São Paulo só não tá pior que o Grêmio, que o Grêmio tá tá todo mundo ganhando do Grêmio, literalmente.
É, mas é isso, cara. Eu considero como eram 3 pontos certos que foram jogados no lixo, assim. E acontece, né, cara? Futebol é isso, né? Brasil é isso, né? O estádio não aguenta. Não aguentou.
E aí, como o Flamengo não entrou em campo na próxima rodada, aí eu quero que você fale rapidinho das suas expectativas para o jogo de amanhã contra o Cuiabá.
Cara, esse é exemplo do jogo do Juventude. Esse é um jogo que eu também considero que são, teoricamente, deveriam ser 3 pontos garantidos. Eu não vejo outro resultado que não o Flamengo ganhando.
Mas o Cuiabá é um pouquinho melhor que o Juventude, hein? Na minha humilde opinião, mesmo o Juventude somando 12 pontos no momento, né, com as 2 últimas vitórias, eu acho que ele é melhor. O Cuiabá é melhor que o Juventude.
Ah, mas mesmo assim, cara, ó, o Flamengo, ele é um pouco melhor do que vários times do campeonato, no papel, digo, né, em relação a time. Porque futebol, você sabe como é que é, uma, né, amigo? Uma caixinha de surpresa e tal. Mas, cara, o Flamengo, ele é melhor, ele é um pouco melhor do que vários times, mas ele é muito melhor do que alguns. Muito, assim, tipo, muito melhor que o Juventude, muito melhor que o Cuiabá. Esses são jogos que, ainda mais no ponto corrido, tem que ganhar, tem que conquistar os 3 pontos.
Então, aí eu vou falar uma coisa. Ele é muito melhor que vários times. Hoje não é tanto. Por conta dos desfalques, você não acha?
Não, vamos lá. A minha frase foi: é um pouco melhor que vários e muito melhor que alguns.
Então, eu tô falando muito melhor que alguns, hoje eu diria que é melhor. Não é
por
muito
causa
melhor.
Dos desfalques, cara, é, pode ser. Pode ser, mas mesmo assim, cara.
Não, mesmo assim, sem dúvida, ele é favoritaço a ganhar do Cuiabá.
Não, tem que ganhar, assim. A minha expectativa, respondendo a sua pergunta, é vitória. Não tem outra expectativa. Não tenho nem como falar, não, vamos, veja bem, porque o futebol, porque... Não, é favoritaço e minha expectativa é uma vitória. Não espero nada diferente disso.
No domingo também tivemos um clássico do eixo, foi Fluminense-Corinthians... no Maracanã, que empataram por 1-1. E esse jogo, eu não tenho muito o que falar, que o jogo foi feio também. Mas, se tem alguém que pode lamentar o empate, é o Corinthians, né?
Sim.
Que o Fluminense ainda arrancou o empate com a menos. E foi buscar um empate com a menos também,
né? O curioso desse jogo é exatamente isso, né? Que o Fluminense, com um a menos, eu não lembro a partir de quanto tempo, só pegar minha cola aqui. Eu não lembro se o cara foi... em que momento do jogo o cara foi expulso. É, cara, eu não consegui a informação fácil aqui, mas enfim. O curioso desse jogo foi que depois que o Fluminense teve o jogador expulso, parece que o Fluminense melhorou. Assim, o Fluminense começou a pressionar o Corinthians. E aí, pressionou que conseguiu arrancar o empate. Resultado ruim pros dois.
Graças à lei do ex, inclusive.
Lei do ex, exato. Esse é outro ponto que eu ia destacar, né? Cazares fazendo gol aí.
Ah, lei do ex express, porque o cara ficou, sei lá, 6 meses no Corinthians. Já foi o suficiente pra
não, se o cara fizer um jogo pelo time, já ativa.
E o cara não quis comemorar, eu achei uma baita bobagem, cara. O cara não teve nem tempo de ficar na memória do corintiano.
Eu não tenho nada nem contra e nem a favor. disso daí.
Sabe o que eu fico imaginando? Já pensou se o Diego Souza decide não comemorar?
É, fodeu, não vai comemorar nenhum gol, né?
Contra esse clube, ele não comemora mais. Agora jogou todo mundo.
É, imagina se quando o Bayer tava jogando, ele decidisse não comemorar. Nossa. Também. Não ia comemorar nunca mais.
Mas como você disse, foi o resultado ruim pros dois aí. Estacionaram no meio da tabela. Inclusive, os dois têm a mesma pontuação. São 10 pontos.
Exatamente. É, já contando com os jogos de hoje que a gente ainda vai falar. Mas sim, é isso. Ficaram tanto ali no meio de tabela.
Aí a gente começa a sequência dos jogos que aconteceram à noite. O primeiro foi o Palmeiras, que recebeu o Bahia e venceu por 3-2. O famoso, meu amigo, batendo a água no bumbum.
É, bacia das almas.
Na, né? Bacia das almas, como já virou marca desse time do Palmeiras no Brasileirão, né? Teve aquela vitória contra o América Mineiro, se não me engano, com o gol do Willian. Teve esse jogo que foi, que o Palmeiras até começou bem, mas o time do Bahia mostrou muita resistência, um contra-ataque muito bem encaixado, inclusive.
Foi um bom jogo, cara. De
foi um ótimo jogo. Ah. E o Breno Lopes, aí cara que também sabe fazer gol no último minuto, assim como ele fez na Libertadores, ganhou por 3-2.
E menção honrosa pro Scarpa, né, cara? Que foi o melhor em
um
campo.
Um golaço do Scarpa. Beijo, fez Scarpa. Um gol... Me ajudou muito no Cartola.
Fez um gol, um golaço e participou dos outros dois, né?
Exatamente, um gol e duas assistências.
Exatamente. Mas, cara, aí... o que importa são os 3 pontos, né? Seguir as orientações do professor, trabalho, né? Os 3 pontos. E foi o que o Palmeiras fez, cara. Tá certo.
E aí, pra não fugir da máxima, o Palmeiras venceu o Internacional nessa quarta-feira, fora de casa, também com o gol nos últimos minutos.
É, mas isso foi diferente.
Com um a mês,
né?
Com um a menos, uma baita vitória.
Esse gol, amigo, no último minuto aí foi aquele gol que... Ó, se vocês que estão ouvindo aí conhecem o Estádio 97 e sabem que os caras lá... Que é uma rádio aqui de São Paulo, né? Que já tem esse programa, o Estádio 97 já existe há mais de 20 anos. Se vocês sabem que eles fazem a transmissão do jogo, acompanha a reação dos narradores... Do narrador, né? Da equipe de transmissão nesse gol. É, nesse gol da vitória aí do Palmeiras. Porque, meu amigo, foi uma finalização cagadérrima, assim. Quando o cara chegou pra dividir a bola com o goleiro, quem viu o lance ali ao vivo tinha certeza que o maluco isolou por cima do gol. Do nada, a bola caiu dentro do gol, assim.
Ah, foi horrível. Ele passou da bola, a bola bateu no chão, pingou, subiu e acabou entrando no ângulo do goleiro. Finalizando aí a vitória do Palmeiras, que agora tá bem. Tá em terceiro lugar no campeonato, coçou nos líderes. É o candidato a título, né? Mesmo jogando... Sim. Jogando... Não tá jogando futebol muito...
Vistoso.
Vistoso. Mas é o time que pontua. E pra ser campeão brasileiro tem que pontuar, cara. Resumidamente é isso. Jogando bem ou jogando mal, tem que vencer.
Antes de começar o campeonato já era postulante ao título. Continua sendo e continuará sendo, na minha opinião, até o fim do campeonato. É um dos melhores times do Brasil, isso é inegável. Tá certo que, assim, tá rolando essas coisas de gol no final, tomando susto, com um pouco de sofrimento, mas, cara, tá arrancando de resultado.
É, faz parte, faz parte.
É.
Você tem que ganhar jogos no final. O próximo time aqui do eixo foi o Santos, que recebeu o Atlético Mineiro na Vila Belmiro e venceu por 2-0, com até uma certa facilidade. Jogou muito bem o Santos. Envolveu aí o time do Cuca. E aí todo mundo fala assim, dinizismo tá vivo. Diniz, mais uma vez, botando os times pra jogar, mostrando que sabe treinar. E aí quando todo mundo preparou os dedinhos pra cima pra exaltar o Diniz, nessa quarta-feira deixou a escapar 3 pontos, empatou com o Sport dentro da Vila Belmiro, com um jogo péssimo, péssimo, muito amarrado, e deu uma guinada aí na empolgação. Apesar que o Santos tá muito bem no campeonato, tá em 5º lugar com 12 pontos, mas é aquilo, né? Tá, pelo menos tá aparentemente tá caminhando o trabalho.
É, é isso. Assim, eu só recomentar aí pela 53ª vez que eu sinto ainda uma inconstância do Santos. Mas é uma inconstância que tá sendo positiva, assim, porque tá ali em quinto, tá fazendo um campeonato digno ali. E, cara, ganhou, assim, acontecem esses dois jogos é o que ilustra no que eu tô falando. É um time que consegue ganhar de um dos postulantes ao título, né, que é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, inclusive, que, cara, esse aqui é podcast 2, mas nesse jogo aí contra o Santos, ficou muito dependente do Hulk, só bola lançada pro Hulk, tentando botar no Hulk.
13 desfalques, inclusive.
Ah, isso eu não lembrava. E aí o Santos vai, ganha do Atlético, beleza, tem essa condição aí que você acabou de falar, mas aí depois vai e empata com o Sport, né? Que é um dos postulantes a Z4, na minha opinião.
Exatamente, então, né?
Mas tá bom, cara. Quinto lugar.
Tá bom.
Dinizismo não está morto, cara. Não, ainda não morreu.
Não. Quando morre, meu amigo, é uma desgraça. Sempre assim. O único ponto que eu queria comentar nesse jogo é que foi o reencontro do Diniz com o Tchê, né?
É que aparentemente fizeram as pazes, né? Trocaram umas ideias ali.
Mas sabe que eu fiquei puto da vida? Porque jogador, técnico, todo mundo envolvido com futebol, normalmente quando eles conversam em campo, eles colocam a mão na boca, né? Pra o pessoal não fazer leitura labial e tal. E o Diniz, foda-se pra mão na boca, falou. Falou normalmente. Aí eu não sei se tem outra imagem, porque é na imagem que ficou meme aí pela internet, o Tietchan tá de costas, né? Então você não sabe o que ele respondeu. E eu não sei se tem outra imagem. Mas caralho, ninguém fez a leitura labial do Diniz, porra? Tava tão difícil assim?
Ah, não, mas deve ter sido assim. O Tietchan se aproximou e falou assim: fala aí, seu perninha, beleza? E aí, como é que estão as coisas aí? Foi um papo assim.
Eu vi um TikTok porque eu sou jovem. Né? Porque eu sou jovem, eu vejo TikTok. Maravilhoso, do cara dublando o Tietchan. Ele fala assim: ô, Tietê, eu vim conversar com você. Ah, ele começa a conversa, né? Tipo, eu queria te pedir desculpa. Aí do nada ele fala: movimenta! Eu falo: desculpa, cara, é Tourette. É Tourette, cara. É mania minha que eu.
É o dileira. Eu... É o dileira do dileira. Futebol.
Aí ele, do nada ele conversa e fala assim: ô, perninha. Perninha, cara, eu queria te pedir desculpa, não sei o quê. Eu te amei, cara. Você sabe que eu te considero. Eu te amei pra você almoçar na casa da minha avó. Comer não sei o quê, não sei o quê. Do nada ele fala: toca, Pirani. Ele falou: oh, desculpa, é outro Tourette que eu adquiri aqui no Santos. Achei muito bom.
Deve ter sido nessa toada aí, cara. Aí, futebol é isso também, né, cara? Acho que o que ele fez foi muito feio. Vou usar um termo aqui bem infantil. Foi muito bobo, muito feio. Né? Cara de mamão fazer isso. Bananão. É. Acho que o horário agora já permite, né? Passa de meia-noite aqui. Mas, cara, ali ele errou na. Eu sei, ele não conseguiu se conter. Mas essas coisas. Cara, tem várias dessas coisas assim que acontecem que a gente nem vê,
acontece
nem fica sabendo.
Toda hora, cara. O problema é que ele deixou isso ao vivo. Foi o famoso
exatamente.
Ao vivo. Ao vivo.
Eita, bicho. Então.
Que mas... No vestiário acontece coisas que até Deus duvida.
É isso que eu ia falar, cara. Quanto vocês acham que, assim, todo esse tempo de futebol brasileiro, que no vestiário um técnico já não saiu na porrada com o jogador no vestiário?
O Gano já falou que saiu na mão com o treinador dele. Cara,
mano, já fala que o maluco é um merda, que ele vai morrer, que não sei o que. Cara, né? As coisas mais bizarras devem acontecer, a gente nem vê. Então essa daí ele só deu mole de deixar a câmera pegar, né? Áudio pegar e tal. Mas é isso.
É isso, fica a pontuação em cima do jogo do Santos. E pra encerrar aqui falando dos paulistas, o São Paulo foi até Fortaleza e empatou com o Ceará em 1-1.
Sendo que os dois gols foram do Ceará, né?
Os dois gols foram do Ceará, né? É isso. Eu não tenho muito o que falar, porque pra mim isso é um bom resultado, porque dentro da proposta do futebol, existem só dois resultados, né? Empate e derrota. Eu vejo o pessoal falar sobre vitória, que existe essa possibilidade, mas eu não conheço.
Não, mas olha, eu só, não, vamos não lá, só, é. Só pra não deixar passar batido, que eu sei que você não quer falar porque é seu time, e se te dá gatilho.
É, porque realmente não tem que falar que o jogo foi bem bosta.
Sim, mas
você
tipo...
Você vai falar só do gol do Ceará que foi engraçado, é isso, é o... É o único ponto a se debater.
Ah, não, o gol do Ceará foi... Eu falei pra você, foi FIFA, né? Pra quem joga FIFA aí, principalmente pro clubes aí, o cara, o cara avançou pela lateral, aí ele entrou na área, chutou. Aí bateu no zagueiro e voltou nele. Ele chutou de novo, bateu e voltou nele. Aí ele tocou pra trás, o cara que veio de trás chutou, o Volpi pegou. Aí, finalmente, tinha um boneco lá no meio da área que tava em posição legal, diga-se de passagem, fez o gol. É, mas eu não ia nem falar disso, cara. Eu ia falar que também tem... Aí, enfim, isso não é muleta, né? Desculpa, mas é um ponto relevante que o São Paulo tava meio que dando uma segurada pra poder enfrentar o Corinthians, que foi o jogo de hoje, né?
E interessante que, digo... que segurou hoje de novo, eu não entendi nada.
É, pois é. Aí já são outros 500. Mas assim, me corri se eu estiver errado. Teve gente poupada, certo?
Sim. Principalmente quem tava voltando de lesão.
É. Então, por esse fator, que não é uma muleta, mas tipo assim, deve ser levado em consideração, acho que 1-1 ficou até de bom tamanho, pelo jogo que foi também. Agora pode falar do jogo
e
de
aí,
hoje.
E aí, complementando, como eu disse, que só existem duas possibilidades de resultado no futebol, que é a derrota ou empate, meu time empatou de novo, ou seja... Segue a campanha aí maravilhosa, 3 empates nos últimos 3 jogos. Estamos sem derrota 3 jogos, que é isso que importa. Né? Se for ver pela visão do copo meio cheio, meio vazio, já tem visibilidade de 3 jogos. É. E tivemos o majestoso na noite de fria de São Paulo, e foi tão fria quanto o futebol. Foi um 0-0. Cara dos dois times no campeonato, time do Corinthians horroroso, São Paulo sem vontade alguma de vencer o jogo, os dois times com muito mais medo de perder do que vontade de ganhar, cara, foi um jogo chato,
morno,
chato,
morno.
Nem foi morno, porque morno, às vezes tem um 0-0 que é disputado, tem confusão, tem... Bola na trave, sei lá, cara. Não teve nada disso, foi
não,
chato.
Teve a bola na trave.
Teve a do Corinthians, mas nem a do Corinthians. Ela só bateu na trave, porque se ela fosse pro gol, o Volpi tinha defendido. Então nem
cara,
nem
eu falo
isso.
Que é mono porque, assim, é pelo menos a minha visão, né? Que eu assisti o jogo inteiro. Eu não achei nem que foi um jogo... Puta, que nossa, que jogo bosta de ver. Mas também não achei que foi um jogo bom, assim. Achei que foi um... É morno mesmo, foi um jogo, tipo, neutro. É bem que você falou, os dois times sem muita vontade de ganhar, parecia, né? Mais defensivo do que ofensivo. E a única coisa que eu queria indagar aqui, que você vai concordar, eu já sei que você vai concordar comigo, é por que caralhos o Crespo tira o Benítez pra colocar o Rigoni? Eu não entendi nada.
E aí, pra defender o lado corintiano também, por que caralhos... O Silvinho tirou o Mosquito, que era o melhor. Sacaram os dois melhores, né, entre aspas, jogadores do time, que poderiam aí mudar um pouco do cenário. E aí, amigo, foi o estabelecimento de que vamos sair com o empate dessa merda. E é isso. Porque, pode estar protegendo o cara, eu entendo. O Benítez tem um histórico vasto de lesão, o cara tá retornando ainda. Eu entendo de verdade isso. Só que eu acho que muito tem que se passar pela vontade do jogador.
Mas ele não tava mal no jogo, ele tava bem no jogo.
Não, eu não tô falando que ele tava mal. Tô falando que também tem que ser respeitada a vontade do jogador. Chega o técnico e fala assim, ô fulano, como é que você tá? Tá bem? Consegue aguentar aí? Se você tiver sentido alguma coisa, é melhor você sair. E aí eu entendo tirar, mas... ele não demonstrou que tava... com algum problema físico, etc. Acho que foi zelo demais.
É.
O ponto que eu acho que tá acontecendo com São Paulo... é o seguinte. São Paulo tá olhando muito pra temporada. São Paulo tá fazendo um planejamento a longo prazo, porque ele sabe que ele... Inclusive o próprio Cazares reconheceu isso, que o time colocou muito a vida para ganhar esse título, e ele deixou isso claro, que o objetivo era ganhar o título, e isso tá cobrando o preço hoje, que é o desgaste físico, as lesões, etc. E agora eles vão ter que refazer um planejamento. Então, acho que o São Paulo tá olhando pro campeonato inteiro, e eu concordo. Só que, meu amigo, não dá tempo. De novo, é o cachorro correndo atrás do rabo. O São Paulo foi naquela mesma história da Libertadores. Vamos poupar na Libertadores para poder jogar o Paulista para ganhar. Se complicou na Libertadores, enfiou todo o planejamento na bunda, enfim, aí virou uma confusão, foi salvo pelo título. E aí hoje é a mesma coisa. O melhor é pensar no campeonato inteiro, jogar, colocar os jogadores que estão voltando de lesão aos poucos e tal. Mas, meu amigo, já estamos na 8ª rodada.
É, já tá começando a ficar ruim esse time aí, né?
É o pior, é a primeira vez na história de São Paulo que ele começa qualquer, já passou de ser brasileiro, qualquer campeonato da história dele com 8 jogos sem vitória. E sim, tem que cobrar agora o time, os diretores e o técnico, sim, porque o São Paulo, sim, está fazendo uma campanha de rebaixamento. Não adianta a gente ficar passando pano aqui pra falar que tem muito campeonato, blá blá blá, porque se fosse o Cuiabá, se fosse a Chapecoense, se fosse o América que tivesse 100 vitórias com 8 rodadas do campeonato, a gente já ia estar brincando, falando que ele tava virtualmente rebaixado.
Sim, sim.
Então tem que falar sim que o São Paulo hoje briga pra não cair. Esse é o cenário. Não tem outra conversa, esse é o cenário. O São Paulo briga pra não cair, ele tem que começar a jogar agora pra não cair. O que vier depois disso é lucro.
Sim.
Então não adianta ficar fazendo esse planejamento olhando pro futuro e sendo que ele tá no fundo do poço. Porque é a situação, é fundo do poço dentro do Brasileirão.
Mas fala a verdade, você que é um cara, né, que é um catedrático, é um estatístico, né, é um engenheiro, como diria o Didi Mocó, você que é um cara que gosta de números, né, futebolísticos, e tem a opinião clara de que o retrospecto entra em campo em todo jogo. Fala a verdade, você estava esperando pelo jogo ter sido na Arena de Pirona lá, que o São Paulo ia tomar uma porradinha.
Não, uma porradinha nem tanto, porque cara, não dá para esperar a porradinha desse time do Corinthians. O time do Corinthians é horrível. Eu tava esperando o clássico 1-0 com um gol levantado de bola na área que quase aconteceu com aquela bola na trave. Era isso que eu tava esperando. O Corinthians ganha de 1-0. Tinha quase certeza que isso ia acontecer. Tava o momento inteiro esperando uma bola cagada sobrar no pé do atacante do Corinthians e ele fazer o gol. Inclusive, todas as chances que o Corinthians teve de lance perigoso, foi assim. A bola espirrada, teve no último lance que a bola bateu na bunda do Fagner, bateu na perna do zagueiro de São Paulo, voltou no ponto do Corinthians, ele cruzou. O cara do Corinthians chutou sozinho aí na área. Chutou pra
cima. Eu lembro desse lance. Foi um dos lances mais perigosos, se não o mais perigoso do jogo. Fora a bola na trave. A última coisa que eu tenho pra falar, que aí não tem a ver com futebol, e, cara, só deixar claro que, assim, eu tenho um grande respeito por todos os clubes, não tenho nada contra o Corinthians, etc. Mas, cara, eu sou um apreciador de camisas de futebol. Isso é uma coisa que eu nunca deixei muito claro aqui. Eu gosto de camisa de futebol, adoro ficar olhando. Assim, tem várias, eu gostaria de colecionar, não tenho poder financeiro pra isso, porque as camisas são caras para um cacete. Mas eu preciso comentar, cara. Essa camisa do Corinthians é horrorosa, na minha opinião.
Mas essa você não precisa nem ter cerimônia pra dizer, porque até a torcida do Corinthians concorda com você, viu? Eles não,
nossa,
não gostaram.
Não dá pra entender nada ali, cara. Parece que, sei lá, não vou nem tentar descrever o que eu acho que parece, mas é muito...
É meio que um estilo de pichação, uma coisa de São Paulo, de ser das origens, blá,
pô,
blá,
não
blá.
Deu certo,
tudo aquele blá, blá, blá que designer costuma arrumar pra justificar as merdas que ele faz, sabe? Sempre tá uma história bonita.
Se algum corintiano tá ouvindo aí, cara, até podem comentar se vocês concordam, discordam. Cara, eu acho bem feio. Assim, as camisas do Corinthians, historicamente, eu não, eu sempre achei até bonitas, tipo, ok, assim. Não acho, nossa, que camisa linda e tal. Mas era, sabe, aquela, o básico, o branco ali, um branco bem feito, com uma diagramação das coisas na camisa bem feita e tal. Mas essa aí, meu amigo, não curti, não. Realmente.
E só pra fechar aqui o tópico São Paulo, dar um abraço aqui pra torcida do São Paulo, que domingo a gente pega o Bragantino só. Só o Bragantino, líder do campeonato, líder da porra toda. Aí a sequência, São Paulo pega o Inter fora de casa, que também a gente toma as tacas lá toda hora. Aí pega o Bahia no Morumbi, ou seja, empate, que é o nosso máximo que a gente tá conseguindo nesse campeonato. Aí, se eu não me engano, nesse intervalo é o primeiro jogo, ou é o primeiro jogo da Copa do Brasil, ou é o primeiro jogo da Libertadores, se eu não me engano, depois do jogo do Bahia. Depois dessa primeira rodada da Copa do Brasil, sabe quem o São Paulo enfrenta? Aí ele pega o Fortaleza no Morumbi, aí tem o segundo jogo do retorno, do mata-mata, que eu não sei se é Libertadores ou é... Eu acho que é Libertadores, porque é a Copa do Brasil no final do mês.
É Libertadores.
Então São Paulo vai pegar o Inter, aí ele pega o Racing no Morumbi, pega o Bahia no Morumbi, aí ele pega o Racing na Argentina, pega o Fortaleza no...
Castelão.
Eu falei errado, desculpa. Ele pega o Bahia no Morumbi, pega o Racing na Argentina, pega o Fortaleza no Morumbi,
no Morumbi.
E aí depois ele vai jogar só com o Flamengo no Maracanã.
Não, mas aí é 3 pontos pra vocês, né?
Ah, tá bom. Eu vi que se vocês não ganharem de São Paulo dessa vez, aí eu te passo o título do novo Cruzeiro pro São Paulo. Que era só o Cruzeiro que tinha capacidade de perder pros piores São Paulo da história.
Não, cara, mas eu não vou discutir isso, mas... Em 2019, que foi o Flamengo tava como tava, o Flamengo não conseguiu ganhar do São Paulo?
Ah, mas o São Paulo não era ruim. Isso que eu tô falando, o São Paulo era, né, mais ou menos, bem mais ou menos. Que eu diga que o São Paulo do futebol, o Flamengo nunca enfrentou o São Paulo com o futebol que ele tá hoje. E eu falei pra você isso na temporada passada. O Flamengo deu muito azar que enfrentou o São Paulo no melhor momento do ano. Que foi aquele 4-1 no Maracanã e os mata-matas da Copa do Brasil. O do fim do campeonato ainda, eu acho muito que o Flamengo também tava tranquilo com que o Inter não fazendo bosta nenhuma, né?
Cara, não sei se você encerrou sobre o São Paulo, mas a gente esqueceu de um jogo importantíssimo aí. Que a gente passou batido pelo Fluminense.
Você tá coçando, né? Pra não, falar não. Da taca que o Fluminense tomou hoje do Atlético Paranaense.
Não tô não, cara. Que eu olhei aqui a tabela e eu percebi, cara, a gente tem que falar de todo mundo.
É porque eu pausei pra não falar do Corinthians, só que o Corinthians tinha enfrentado o Fluminense. E aí eu pulei o Fluminense. É. Mas vou falar, Fluminense, muito parecido inclusive com o Santos, quando a gente faz comentários, né? Fluminense às vezes consegue um bom resultado, às vezes consegue um resultado ruim. Hoje eu acho que foi uma disparidade, né? Tomar essa goleada aí 4-1.
É, e saiu na frente ainda.
Saiu na frente com o gol do Fred. E foram 2 jogos seguidos em casa e só 1 ponto somado.
É, então, ruim.
Um resultado ruim, né?
É, tá. Nos últimos jogos aí tá decaindo. E isso gera uma apreensão, né, cara? Torcedor tricolor carioca, porque se continuar assim nessa fase, daqui a pouco chega. Tá aí na porta já a Libertadores, né? E aí o time vai como para um jogo de Libertadores, né? E também, não sei, né, cara? Libertadores é um campeonato totalmente diferente.
Sabe o que eu fico pensando no Fluminense? Às vezes a gente fica falando assim, pô, o Fluminense... Ou a torcida do Fluminense fala, tem que melhorar e tal. Às vezes faz bons jogos, às vezes perde. Conseguiu se classificar bem na Libertadores, né? Jogando
muito
até bem.
É.
Mas será que isso não é o teto do time?
Bom questionamento.
Assim, é isso que vai entregar. É, o Fluminense é isso, sabe? Eu fico... Porque se você vê... É que eu não sou profundo conhecedor do Fluminense também, mas... Pelo time que o Fluminense tem, você acha que, tipo assim, tá jogando mal porque tem 2, 3 jogadores que estão péssimos, fora da curva... Que eles podem entregar muito mais e não estão entregando?
Não.
Não tem, eu acho que é pelo elenco. Tá bom, é isso aí.
É, a minha opinião sobre o time do Fluminense, na verdade, não é nem com jogadores ruins. O Fluminense tem em todas as posições jogadores de ok pra bons, assim. O que eu acho que acontece, que influencia, pelo menos, no mínimo, é que tem alguns poucos jogadores ali que já estão expirando o prazo de validade, né? Então, é inegável... vamos lá, pra você ser bem claro. O Fred é um bom jogador? Ótimo jogador. O Nenê é um bom jogador? Sim, excelente jogador. O Ganso, que a gente volta e meia faz aqui piadas e tal, mesmo assim, com essas piadas, cara, é um bom jogador, até pro nível brasileiro. Só que o que acontece é que os três ali já estão assim, né? Subóbito, como diz o Ale Oliveira. Na categoria subóbito. Então, não sei, cara, isso de alguma forma influencia, eu acho, sabe? Os caras, assim, quando o cara vai ficando mais velho, ele não só... o rendimento dele não só diminui, como tem problemas de desgaste físico, o cara pode se lesionar muito mais fácil. Enfim, eu acho que é bem o que você falou. Chegou no... Pode ser que tenha chegado num teto mesmo, assim. O que acho que o Fluminense tem que tentar fazer no Libertadores, principalmente, é tipo assim, cara, vamos jogar um jogo de Libertadores, tem que dar a vida ali, assim, é uma guerra, sabe? Tem que entrar pra... Não, sai. Entrar com 11 e sair com 7, sabe? É isso que tem que acontecer. Porque o futebol pelo futebol é bem a sua análise mesmo. Acho que pode ter chegado num teto.
Fechamos por hoje. Falamos aí sobre o Brasileirão, falamos até bastante. Fiquei orgulhoso de a gente fazendo análise aí como se soubesse alguma coisa da seleção brasileira.
Bom, né, cara? Muito bom.
Eu vou falar sem jogar. Eu só queria fazer um parênteses aí sobre um momento importante aí da nossa semana. E aí, cara, tô cagando se vão ficar falando que a gente tá lacrando. Que é pra fazer moralzinha e bababá. Sinceramente, eu tô pouco me fudendo pra essas...
Camisa 24, que você vai falar ou não?
Do quê?
Não, então...
Do Fluminense?
Fala, não, da seleção brasileira.
Ah, não, isso aí nem...
Tá bom, então fala.
Cara,
aí
é tão
que
idiota
falar.
Que nem trouxe pra pauta. Mas é a iniciativa do Vasco, cara. A iniciativa do Vasco eu achei espetacular. Principalmente pelo posicionamento do clube, que ainda... a gente tá vendo no futebol uma abertura um pouco mais... tá caminhando pra tartaruga, porque antigamente você não via nem nota dos clubes, e pelo menos dessa vez a gente houve alguma nota, e o Vasco ultrapassou essa questão de nota, né? Ele fez uma... não é uma iniciativa, mas jogou na Série B, né? Com um uniforme, com a tradicional faixa... diagonal no peito, nas cores da bandeira do arco-íris, que representa o movimento LGBT.
QIA+.
E, cara, eu achei muito maneiro, principalmente... Eu queria deixar esse momento pro Cano, porque... Achei muito maneiro a comemoração que ele fez, levantando a bandeira, sabe? Muito, muito respeito. Que eu acho que essa é a palavra que às vezes falta muito na rede social, principalmente dentro do futebol. Porque muita gente vai ficar falando, ah, é mimimi, é pra lucrar, é militância, não sei o que, cara. Mas eu sempre fico pensando, por que que eu amo futebol? E principalmente, eu amo futebol porque ele é o esporte mais democrático do mundo. Dentro e fora de campo. Dentro de campo você vê o pequeno derrubando o grande, o pequeno conseguindo sonhar, o pequeno conseguindo suas vitórias... E fora do campo você vê o rico com o pobre, o preto com o branco, cara, é o homem com a mulher, enfim, nas arquibancadas, cara, é um momento que parece que a única coisa que une vocês é o time. Fica pra fora a classe social, fica pra fora cor, pelo menos deveria ficar fora, né? Fica sua etnia, sua nacionalidade. E eu espero também que um dia no futebol também fique sua opção sexual. Porque não é raro de você encontrar na internet os depoimentos de pessoas que são... que têm uma sexualidade não padrão, né? Não é hétero.
É, não normalizada pela sociedade.
Não é normalizada pela sociedade, que ela é impossibilitada de amar o seu time, de participar mais do seu time por essa escolha, cara. Para pra tua cabeça que, sei lá, você é impedido de acompanhar o Flamengo, impedido de ir no Maracanã, impedido de torcer pelo seu clube, simplesmente por uma escolha, né? Que eles falam que é errado a gente falar escolha. Mas por um...
É por uma característica sua.
É, por a sua característica, cara. É ridículo isso. É ridículo isso. Cara, e aí o pessoal fala assim, ah, mas não precisa fazer campanhas. Precisa, cara. Precisa porque essas minorias, elas são acostumadas a ficar quietas.
Não, elas têm que gritar.
E elas têm que dar voz, cara. Então eu achei muito maneiro o Vasco ter essa iniciativa, o Cano ter comemorado levantando a bandeira. E eu espero que os clubes tenham cada vez mais essa participação. Inclusive, meu time deu uma nota ridícula lá, como se fosse um memorando, e foda-se, cara. Achei uma bosta.
Eu queria falar um pouco sobre isso, cara. Sim, parabéns pro Vasco, porque foi além um pouco, né? Mas eu também queria parabenizar todos os outros times, exceto dois, se eu não me engano, que foi ontem o dia, né, do orgulho. Fizeram postagens em suas redes sociais falando, alguns dos times, como o próprio Vasco, né, que entrou com a faixa diagonal colorida, né, e o Flamengo entrou com os números da camisa também nas cores da bandeira, né, do arco-íris. Tiveram outros times que eu não lembro agora que também botaram detalhes. Acho que o Bahia...
Fluminense também entrou com numeração.
O Bahia, se eu não me engano, cara, esse foi o uniforme mais chamativo. Acho que ele entrou com o uniforme deles é tricolor, né? Igual o do São Paulo, tipo, com as listras verticais, cada listra de uma cor da bandeira, se eu não me engano. Não sei se estou falando besteira, salvo engano, acho que foi isso. Então, assim, acho importantíssimo também, não vou ficar chovendo numa olhada aqui, concordo com tudo que você falou, só fazer aqui uma reflexão, tá? E, assim, até um repúdio, assim. Eu caio muitas vezes na besteira de ler comentários desse tipo de postagem em rede social, né? E, cara, sem exceção, todas as postagens que tinham a ver, seja de uma empresa, porque abre-se um parênteses, a gente está falando de futebol, mas muitas empresas mundo afora trocaram seus logos durante esses últimos dias botando o detalhe da bandeira do arco-íris e tal. E em todas essas postagens, tanto das empresas quanto dos clubes apoiando a causa, os comentários eram, cara, mais de 90%, pelo menos pela amostragem que eu vi, de gente falando mal. Falando, ah, que besteira, ah, não sigo mais essa empresa, ah, que mimimi, não sei o que. Aí alguns iam além na escrotice, colocando salmos e versículos da Bíblia, falando que dos impuros e não sei o que. É uma nojeira, né, na minha opinião. Assim, não a religião em si, mas tipo, a atitude homofóbica das pessoas nos comentários e tudo mais. Só queria fazer para esses aí, não sei se é o... Cara, tomara que nenhum indivíduo desse ouça o que o... Nosso podcast já não é muito ouvido, né? Mas, tipo, mesmo assim, espero que esses poucos que ouvem a gente aí não tenha nenhum indivíduo desse tipo. Mas se tiver, só queria fazer uma pequena informação aqui, que essa camisa do Vasco aí, que foi usada nesse jogo com a faixa diagonal nas cores da bandeira do movimento, ela esgotou rapidamente as tiragens de venda, de forma que o Vasco está, inclusive, fazendo mais um lote para poder ser vendido, porque assim, foi sucesso. Então, meu amigo, você aí que faz esse tipo de coisa, você pode ir lá e falar suas merdas no Instagram, onde você quiser. Não adianta, cara. Você pode ficar falando suas besteiras lá, que nego vai continuar fazendo isso, o movimento vai continuar acontecendo e as pessoas vão continuar progredindo o pensamento, não importa o que você acha ou não, porque o mundo é isso. Não adianta, assim, não importa o quanto essas pessoas reclamem e sejam preconceituosas, assim, não importa o que eu digo, é óbvio que importa, porque a gente quer cada vez menos isso, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: o fato de você ficar falando merda não vai mudar o fato de que o mundo vai continuar progredindo nesse sentido.
É estabelecendo, cara, é estabelecido. É uma máxima, assim, inclusive a... No podcast que inclusive eu te indiquei da Rita Von Hunter, ela fala, tudo que eles querem, todas as minorias, o que eles querem é igualdade. Se eles quisessem vingança, meu amigo, a gente tava tudo fodido. Esse é o resumo. Então aceitem. Se você não concorda, tudo bem. Só que senta no teu lugar de insignificância e aceita, meu. Aceita, porque é só igualdade. Se fosse vingança, talvez muito desses caras que aí, dessas pessoas que tiram tempo pra ficar postando merda na internet, não estaria nem vivo.
Exatamente. Então,
é isso.
Fica aí, cara, essa reflexão aí. E parabéns mais uma vez a todos os que participaram do movimento. E a gente tem que sempre dar voz para essas minorias aí, cada vez
mais. E a quem escuta a gente que faz parte dessa minoria, seja mulheres, negros, pessoas do movimento LGBTQI+, enfim, qualquer tipo, cara, obrigado primeiramente e que o futebol seja cada vez mais de vocês. Que o futebol é de todos e para todos.
Ponto.
Ponto, é isso. Belo jeito de terminar o podcast aí, tô orgulhoso.
Já até esqueceu do jogo, né?
Já tô mais aliviado.
Beleza, então.
Valeu, gente. Até semana que vem.
Valeu.